No Magazine Economias, vamos até Moçambique, onde a Procuradoria-Geral da República tornou público na semana passada o relatório sobre a auditoria realizada pela CROL à dívida oculta de Moçambique. O documento, que deveria esclarecer o escândalo financeiro que agitou o país e os parceiros financeiros, apresenta várias lacunas. A empresa denuncia dificuldades na obtenção de informação, divergência nas explicações dadas pelas partes e continua sem saber onde foram gastos os 2 mil milhões de dólares. Edson Cortês, do Centro de Integridade Pública de Moçambique, reage a este relatório.
O acesso à informação não só foi negado por parte das empresas em Matum para o índice de lá, o que seria normal, tendo em conta que a empresa é auditada e ela pretende esconder as suas más práticas, é normal que dificulte o acesso à informação. Mas já não é compreensível o Ministério da Economia e Finanças, por exemplo, e o Serviço de Informação e Segurança do Estado, mesmo depois da mudança da sua direção, também é difícil ter o acesso à informação. E tendo em conta que a auditoria era feita sob os auspícios da Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República tem mais do que elementos para forçar os indivíduos a cumprirem com aquilo que é a legalidade.
A verdade é que depois deste relatório que foi publicado, ainda não se conhece um culpado.
A Procuradoria-Geral da República, no relatório que tem completo, em vez do indivíduo A, sabe o nome da sua visada. Em vez do indivíduo B, indivíduo C, sabe, tem os nomes. Então, a Procuradoria-Geral da República tem o dossiê completo sobre o que realmente aconteceu. O dossiê completo produzido pela CROL, pese embora todos os constrangimentos no acesso à informação.
É possível que a Procuradoria-Geral da República tenha omitido alguma informação no sumário?
Desde o início, a Procuradoria veio ao público dizer que o sumário que seria divulgado ao público não traria os nomes dos implicados.
A auditoria constatou divergências no que refere ao montante de 450 milhões de euros. Uma das figuras-chave deste processo afirma que a soma foi utilizada para financiar armamento. Por seu lado, o fornecedor, que é o grupo Privinvest, que está situado nos Emirados Unidos e que é dirigido pelo homem de negócios Iskandar Safá, mantém que nenhuma arma faz parte dos contratos assinados.
Se o auditor não conseguiu descortinar para onde foi o dinheiro, provavelmente não foi desviado para benefícios de interesse privado. Nunca foi aplicado em nenhum momento. O próprio relatório diz, e isso também já consta do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, por exemplo, o atual ministro da Defesa disse que nunca recebeu nenhum tipo de material para o exército avaliado em 500 milhões de dólares.
O relatório sugere ainda que os equipamentos que foram entregues foram sobrefaturados. Falo dos barcos que foram entregues pelo estaleiro francês da Normandia, que é filial da Pravinvest, que foram faturados a 20 milhões cada barco, e esses barcos são estimados em cerca de 1,8 milhões cada, refere o relatório.
Isso mais uma das várias constatações que o sumário traz. Houve conluio entre a empresa contratada e as empresas de Moçambique, que houve sobrefaturação, e também vários indícios de pagamentos de subornos, onde, por exemplo, o sumário executivo, na página 26, há uma nota interessante que mostra que, a 18 de janeiro de 2013, a empresa contratada, a Preinvest, faz um envio para Moçambique de aproximadamente 13 milhões de dólares. E que desse valor de 13 milhões de dólares, 500 mil dólares serviam para as empresas que são sócias realizarem o capital social da empresa. A Preinvest manda uma nota de dizem que está confiante de que a parceria com o Proíbe conduzirá a outros negócios que no futuro compensarão esta contribuição.
A própria auditoria descreve um cenário de negócios desastroso das três empresas, Ematum, Proíndicos e MAM, que estavam a ser geridas por pessoas que não tinham qualificações para o fazer, e questiona-se mesmo como é que as entidades bancárias, o Credit Suisse e o banco russo VTB, teriam financiado este projeto.
Sim, obviamente, apesar da Credit Suisse ter aparecido publicamente dias depois da publicação do sumário, a dizer que não tinha recebido 200 milhões de dólares, aproximadamente, mais 120 milhões, mas ninguém crê que instituições bancárias com a reputação destas iriam entrar num negócio destes não tivessem gravado os dividendos.
O Fundo Monetário Internacional saudou o esforço de transparência, reconhecendo que falta clareza nesta auditoria. O FMI que vai enviar uma missão ao país no mês de julho. O que é que se pode esperar desta missão?
O governo de Moçambique, acho que estava convencido que, após a realização da auditoria, as coisas fossem diferentes. Porém, percebendo que há elementos bastantes para responsabilização e também as dificuldades que o auditor teve para receber a informação, eu julgo que as negociações para uma eventual retoma da ajuda ao orçamento em Moçambique serão mais difíceis.
O próprio chefe de Estado, Filipe Nussi, reafirmou a disponibilidade do governo Moçambique em continuar a conceder todo o apoio necessário para a conclusão do processo conduzido pela PGR. O senhor acredita que os culpados desta dívida serão responsabilizados?
Ao longo desses 6 meses que durou mais ou menos a auditoria, nós ouvimos várias vezes o Presidente da República a dizer em viva voz que havia cometimento por parte do seu governo em que a auditoria fosse realizada e as zonas de penumbra ficassem esclarecidas. Ora, quando temos uma auditoria que foi acordada pelo governo e que aparentemente tinha o suporte do governo, quando é publicado o relatório, temos 64 páginas onde o auditor passa o tempo a reclamar do acesso à informação. Nós reparamos que o discurso é uma coisa e a prática é outra.
Análise de Edson Cortês, do Centro de Integridade Pública de Moçambique. Esta sexta-feira, 14 organizações da sociedade civil exigiram a publicação imediata e na íntegra da auditoria realizada pela CROL. Ponto final neste Magazine Economias. Nós já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.